Mais uma noite europeia no Estádio da Luz teve direito à arbitragem com muito gabarito. O árbitro foi o inglês Anthony Taylor. Foi escolhido o juiz de 42 anos, internacional de 2013, que teve também com os compatriotas Gary Beswick e Adam Nunn como árbitros assistentes e ainda David Coote na função de quarto árbitro. Jogo, antes de irmos aos lances, Pedro Henriques, boa noite, o nosso áudio-árbitro. Vamos falar antes dos lances, vamos falar do facto deste jogo, que, no qual se joga muita coisa e também muito dinheiro, estar desprovido de vídeo-árbitro, de não ter os mesmos recursos que outros jogos terão mais à frente.
Digamos que para esta eliminatória, do caso do Benfica ou Spartak, acabou por não ser relevante e importante, mas podia ter sido. Uhum. É bom relembrar que houve várias queixas do Jorge Jesus no primeiro jogo, houve 4 mãos na área, o Benfica reclamava na altura 2 pontapés de penalti, para mim pelo menos um é claro e óbvio, o outro pode ser mais discutível. Imaginemos o que era se esse penalti não assinalado pudesse ter importância na eliminatória, enfim, não foi o caso. Mas de qualquer maneira, sabendo que os milhões que estão envolvidos, ainda falta depois o play-off, e a importância que tem também em termos desportivos para todas estas equipas, e já temos aqui equipas de relevo, de nome, o caso do Benfica, por exemplo, o PSV, o próprio Spartak Moscou e outras que estão envolvidas neste processo, e ficarem dependentes eventualmente de uma situação que é numa liga milionária com tantos milhões, e de repente uma coisa que, sendo um investimento, tem algum custo, não é nada de especial para a Champions, obviamente, e para os dinheiros envolvidos, e de repente uma equipa não poder ficar privada dos tais 40 milhões ou mais de entrada. Bem. Portanto, é uma situação que neste momento a UEFA está
E há alguma justificação? Qual é a justificação?
Não há justificação. Inicialmente era a questão de nesta fase de poder haver equipas que eventualmente nos seus países ainda não tivessem o
Essa
sistema de vídeo.
Okay.
Exatamente, não ter a questão do vídeo-árbitro, que é uma das justificações quando se fala da Liga Conferência. Aí sim é onde aparecem equipas, enfim, de outro nível, mas de qualquer maneira neste momento já a pressão tem sido bastante grande, no sentido de também serem dotados de vídeo-árbitro, e portanto da mesma maneira que já vai haver no futebol feminino a nível do Campeonato da Europa, que é uma novidade que vai ser com a questão do vídeo-árbitro, portanto cada vez mais estas grandes competições e o futebol profissional vão ter o vídeo-árbitro, já percebemos todos pelos números até que são apresentados até pelo próprio Observatório do Futebol Português, com o tal relatório que fizeram já há 2 ou 3 semanas sobre a vídeo-arbitragem, no caso concreto dos 4 anos de existência em Portugal, percebemos claramente que as vantagens são muito grandes. Há coisas que ainda não se continuam.
Elimina bastante ruído, mas não estou totalmente.
Sim, nem nunca vai limar, porque cada vez sempre aquele momento em que todos nós achamos que o vídeo-árbitro tem intervido, ou que o árbitro não assinalou o penalti, ou mesmo ao monitor acabou por assinalar ou mudar a sua decisão, e há de haver sempre quem não concorde com isso.
Mas de qualquer maneira. Em última análise, são questões de interpretação também.
Sim, são questões de interpretação, mas é o Observatório do Futebol Português. Fez exatamente esse relatório, e nós percebemos que em 4 anos, só a nível de penaltis, cartões vermelhos e golos, tivemos mais de 350 decisões entre aquilo que foi assinado e o que não foi assinado, 350 decisões que foram positivamente revertidas. Portanto, inicialmente haveria um erro e que foi revertido. 350 decisões, mesmo divididas ao longo de 4 anos, são muitas decisões, 70, 80 decisões por época, de menos 70, 80 casos que houve, e estamos a falar, não estamos a falar do lançamento lateral nem de um livre a meio campo.
Estamos a falar de
dos casos realmente
que
importantes e que dão pontos, e que dão vitórias, e que dão títulos, e dão descidas. Portanto, o vídeo-árbitro veio para ficar, é extremamente importante. Percebemos claramente que cada vez mais todas as confederações têm cada vez mais melhores condições para a questão da vídeo-arbitragem. A propósito, estávamos a falar isto hoje, que já passou da meia-noite, portanto, ontem. Estive na cidade do futebol, exatamente em formação, e pela primeira vez visitei aquilo que é as novas instalações da vídeo-arbitragem, novas, mas esta já tem um ano, portanto, das novas instalações da vídeo-arbitragem em Portugal, e não é por acaso que a FIFA, que teve ficado a fazer estágio e trabalho durante 2 semanas, ficou claramente impressionada, dizendo que é das melhores instalações. Aquilo realmente é fantástico, é fabuloso, não só na qualidade, em sonoridade, tudo o que possa imaginar, tecnologia de ponta, e percebemos claramente que a tecnologia veio para ficar e para ajudar na tomada de decisão.
E há de ser bom para o campeonato português que tenhamos tão boas condições nesse parâmetro. Pedro Henrique, vamos olhar para este jogo. Benfica 2, Spartak 0. Jogo muito calmo. Caso tivesse havido VAR, também não teria tido grande trabalho. Vamos aos lances desta partida. São apenas 4, 2 em cada parte. Aos 16 minutos, amarelo mostrado ao Otamendi por falta sobre o defesa do Spartak Moscovo, Gigo.
Sim, é uma falta sobre o Gigo. Fez uma autêntica placagem à saída do meio campo, chamada falta ou entrada antidesportiva, que não teve, e que o árbitro muito bem deu a lei da vantagem, porque a equipa do Spartak ficou de posse de bola e portanto, e criou uma situação de perigo, e depois, na primeira interrupção do jogo, quando terminou a jogada, foi chamar o Otamendi e mostrou-lhe o respectivo cartão amarelo, bem esta primeira das quatro advertências que houve.
E olhamos agora para o minuto 25, Pedro, isto porque há amarelo mostrado a Lomovitsky por pisão. Diogo Gonçalves, bem assinalado?
Sim, bem assinalado. Inicialmente até ficámos com dúvida porque parecia só uma rasteira lateral, mas depois percebemos que ele pisou claramente o tornozelo do Diogo Gonçalves. Uhum. Aqui já falamos de uma chamada entrada negligente, não tem em conta o perigo e as condições do seu ato, e o árbitro, que estava a ter, e teve uma noite muito tranquila e calma, nestes dois momentos, enfim, mais fora do contexto da lei, acabou por advertir, e muito bem aqui também.
E vamos olhar para a segunda parte, para olhar também muito rapidamente para dois lances. 68 minutos, cartão amarelo Larsen, foi bem mostrado, Pedro?
Foi bem mostrado, ele com esta rasteira ao Otamendi, a falta em si não é uma falta muito grave, mas esta rasteira ao Otamendi impediu aquilo que era, o Otamendi se passa que ia uma situação de ataque promotor e isolava-se, por assim dizer, pelo corredor e podia criar uma situação de finalização com perigo, e portanto foi mais por esta, não tanto pela entrada, mas por aquilo que esta entrada fez, que foi impedir exatamente esse ataque promotor, que o árbitro mostrou, e bem o cartão amarelo.
E vamos olhar para o último lance desta partida, partida bem calma, como dizíamos, não fomos para além dos amarelos, nem outras Exato. Grandes decisões. 71 minutos, amarelo para o benfiquista Mádio Weigl. É bem mostrado este cartão?
Sim, é uma situação que até na altura no direto falava-se que o Weigl já estaria com déficit físico. Exato. E exatamente por causa disso que cometeu essa infração, agarrou de forma evidente e ostensiva, e não foi só um agarrar, foi agarrar, insistir, e não deixou mesmo o adversário passar, e depois até deu-lhe um toque lateralmente a nível da perna, rasteirou, e esta é a chamada conduta antidesportiva, quando se utiliza normalmente as mãos, e portanto bem o árbitro aqui a encerrar a parte disciplinar deste jogo, que teve exatamente estes quatro cartões amarelos e que nós não tivemos mais casos.
Caso para dizer pouco, mas bem, acertou em tudo. Antes de irmos à nota para esta equipa de arbitragem, para este árbitro Anthony Taylor, Pedro Henriques, falávamos aqui do número de faltas, do número de cartões, do tempo útil do jogo, as questões anexas a essas.
Sim,
coisas.
Foi para dizer exatamente, para além dos quatro amarelos que referenciámos aqui, tecnicamente o árbitro também não teve lance de área, não tivemos um lance em que nós até sempre podíamos dizer
aliás,
assim,
o lance mais importante na área do Benfica talvez tenha sido a Águia Vitória a pousar antes
do
jogo. Sim,
exatamente,
começar,
que foi para pousar ali na pequena área. Portanto, não tivemos lances de área, e isso percebe-se bem, e até mesmo à entrada da área tivemos muito poucos lances, aqueles com algum perigo, e portanto tivemos no total 27 faltas, com esta curiosidade que na primeira parte também a equipa, até pelo aspecto tático que analisou essas questões, o Benfica cometeu duas infrações, fez duas faltas na primeira parte e o Spartak 13, e depois, ou seja, no total de 15 faltas, e depois na segunda parte ainda desceu, portanto tivemos menos faltas, tivemos só 12, portanto o Benfica aqui subiu um bocadinho mais as faltas, acabou por fazer 7 na segunda parte, e portanto no total 10 para o Benfica,
já também,
17.
Talvez para algum cansaço, alguma
Sim, também, exatamente, e também por uma questão de estratégia, pois o resultado começou a correr a favor do Benfica e o Spartak, enfim, deu ali um bocadinho o ar da sua graça. De qualquer maneira, um jogo com poucas faltas, típico da Champions, portanto, abaixo de 30, ao contrário da média portuguesa, e este fim de semana tivemos um jogo com 53 faltas no nosso campeonato, e 4 cartões amarelos, e um jogo praticamente sem áreas, e sem grandes casos, sem grandes dificuldades, e com isto praticamente estou a resumir aquilo que vai ser a nota que vou dar ao árbitro.
É uma nota que, não, sendo boa, não é? Não pode ser.
Pois, exatamente, é por isso que
a nota desafio,
positiva. Eu normalmente tenho este critério, ele não tem qualquer interferência no jogo, nem influência, aquilo que foi chamado acertou, técnico e disciplinarmente, deixou jogar, provejou o contacto físico, mas também sem grau de dificuldade, dar mais do que 7 seria relativamente injusto a outras situações em que provavelmente os árbitros irão estar bem, e estando bem têm penaltis e cartões vermelhos, etc. Por isso, nota 7, uma arbitragem claramente e tipicamente inglesa do Sr. Anthony Taylor, que ele mais a sua equipa, sem VAR, tiveram uma prestação bastante positiva.
Pedro Henriques, muito obrigado por esta análise, esta arbitragem algo tranquila, que ainda assim mereceu uma análise ao Comitê Geral da Arbitragem na Europa, também um olho e uma comparação com o campeonato português naquilo que a arbitragem europeia diz respeito. Pedro Henriques, novo encontro marcado este fim de semana para mais
para
emoções
campeonato.
Do futebol para o nosso campeonato.
Um sábado cheio.
Exatamente. Sem falta, não vai faltar. Pedro Henriques, até à próxima.
Obrigado.